horas mais 4 minutos, estamos de volta com Manhã Total. E já aqui nos estúdios, né, da Rádio Primeira Capital FM, o Rei do Kong e o professor Juarez Gonçalves de Paula, já marcando presença aqui conosco, né? Ele que tem muitas histórias, já estava aqui contando algumas e eu rindo muito. Gente, segura aí, né? Você que está aí na sintonia do Manhã Total, está curtindo a programação, chegou um momento bem bacana aí, onde o professor, né, o Rei do Kong, o professor Juarez, vai contar muitas histórias vividas aqui em Vila Bela da Santíssima Trindade, em comemoração ao aniversário da cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade, 271 anos, né? E segura aí, gente, pega a cadeira que tem muita história por aí. Já seja bem-vindo, né, ao professor Juarez. Sinta-se à vontade. Primeiro a gente vai começar com a apresentação e ele falando do currículo dele, né? Bom dia, seja bem-vindo.
Bom dia. Antes de começar, eu quero ler um verso aqui do Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Que este salmo possa trazer para nós grandes ensinamentos e que nas nossas vidas nada há de faltar. Que o nosso Deus glorioso possa nos iluminar, possa nos dar força, entendimento, para que nós possamos viver uma vida digna. Primeiramente, eu quero me apresentar. Meu nome é Juarez Gonçalves de Paula. Nascido em Vila Bela, no dia 12 de fevereiro de 1956. Filho de Silvéria, profeta de Paula, e Alberto Gonçalves de Paula. Eu nasci em Vila Bela, me criei em Vila Bela, eu tive uma vida saudável, graças a Deus, porém, Filho de pessoas simples, meus pais não tinham praticamente condições, eram lavradores, trabalhava em lavoura, mas nos criou com bastante dificuldade, nos ensinou, nos deu carinho e a vida nossa era dessa forma. A gente era conformado com tudo, apesar de ser pobre, mas éramos felizes. Nós tínhamos uma vida bem agradável aqui em Vila Bela. Eu, nesse período, eu estudei nessa cidade, também enfrentando dificuldade, na escola reunida Dr. Fernando Corrêa, que era a única escola do estado que tinha em Vila Bela até hoje, né? A única que tem aqui é a Verena. Mas naquela época era uma escola simples. E aí a gente começou a estudar e gostar do nosso ambiente, que era um ambiente bem agradável, dotados de amigos. Embora tivemos várias divergências, mas era coisa de criança. Eu comecei a crescer. Eu fiquei em Vila Bela nesse período todo. Não tinha acesso a outras localidades, sempre aqui em Vila Bela, morando aqui. E a nossa vida aqui era uma vida de união, era uma vida que a gente ficava vivia em comum aqui em Vila Bela. Passávamos o tempo todo com nossos amigos. Aqui eu tenho, por exemplo, nosso amigo Nazário, né? Que hoje é dono dessa rádio, também é do meu tempo, da minha época. E a gente viveu essa vida aqui em Vila Bela. Uma vida muito gostosa e boa. Eu saí de Vila Bela pela primeira vez em 1973 para ficar em Cuiabá. Isso porque, na época, devido a eu ser uma criança bastante... Eu não sei se a palavra que eu vou usar aqui é o correto, mas, assim, eu era bastante imperativo, né? Uma criança peralta, brigava pra caramba. E, na verdade, a minha mãe, meu pai, as minhas irmãs, praticamente não aguentava comigo, né? Que eu fazia coisas assim que não deveria ter feito, mas é coisa de criança, né? A gente fazia. E me lembro uma vez que a minha mãe, era aniversário da minha mãe no dia 31 de dezembro, já é falecida, 31 de dezembro. E nesse dia, todo 31, sempre a minha irmã preparou uma festinha para ela. E nesse dia eu me lembro muito bem que eu trabalhava na rua com o pessoal da limpeza, capinação de rua. Naquela época todo mundo trabalhava, né? Criançada, eles pegavam crianças para trabalhar. Não é igual hoje, que às vezes a prefeitura não os prefeitos de hoje não valorizam a criança, né? Na época valorizava a gente, chamava para trabalhar e dessa forma tirava você da rua até, né? E nessa época passou um garoto aí, que a turma chamava ele de Gote, de Maria Eulália, mexeu comigo, eu peguei a pedra e taquei na cabeça dele. E quebrou, né? Só sangue descendo. E, de repente, o seu Massimiano, que era policial aqui, viu, me pegou e levou lá para minha mãe. E nesse período da festa, minha mãe sempre gostava de tomar uma dosinha, né? E ela ficava alegre. E quando chegou essa notícia lá, minha mãe me pegou lá naquele dia, me deu uma surra e juntou todo mundo. Minha mãe chorava demais, né? Acho que ela assustou com a presença da polícia que me levou lá. Mas ele me levou assim, né? Só para dizer que eu tinha feito isso aí na rua. E minha mãe chorando lá, aquele rolo todo, e me entregou eu para São Silvestre. É, leve esse guri, eu não aguento mais com ele, né? Em Vila Bela nós tínhamos aqui uma... Aqui em Vila Bela a gente tinha uma...
Tradição?
É. Dizer assim, que no dia 31 de dezembro, eles falavam que São Silvestre bebia, e aí diz que ia marcar quem ia morrer, né? Quem ia morrer. E eu fiquei com medo naquela época, porque eu pensava que isso era verdade, né? E falei, agora eu vou morrer, né? Eu pensei comigo, né? Aí juntou o vizinho, veio ter a Zebina. Chegou e falou, nossa, você não quer mais ele, pode dar ele pra mim. Ou se você vier, não vai levar ele não. Pronto, ainda é meu.
Juarez, eu não quero interromper o seu papo, está muito gostoso. E a Primeira Capital agradece a sua presença aqui, mas nós, obrigado, dando continuidade na sua fala, nós gostaríamos, primeiramente, os assuntos são muitos. Os ouvintes da Primeira Capital, fica atento aí, porque o Juarez tem muita história para contar para nós. Mas nós gostaríamos mesmo que você apresentasse profissionalmente a sua vida de coisa. E aí que nós vamos entrar nesse grande bate-papo aqui da sua trajetória como criança, sua vivência, você, sua família, seus colegas de rua e tudo mais.
Sim. Não, eu estou contando porque para chegar até onde eu devo chegar. Em relação da minha trajetória, uhum, da minha formação, certo? Então, minha mãe, Tia Zebina, me pegou, né? Disse que se minha mãe não quisesse, então ela ia me levar para Cuiabá. E ela me levou para Cuiabá. Foi a primeira vez. Estudei um ano. Estudei um ano lá em Cuiabá, morar na casa dela. Em 1974, eu fui para o seminário. Fui para o seminário, fiquei em Cuiabá, patronato Santo Antônio, 74, 75, 76, 76, até 78. Fiquei no seminário. Daí eu saí, fui para Campo Grande, terminei em Cuiabá, fui para Campo Grande. Fiquei em Campo Grande por 2 anos. Depois eu fui para Corumbá. Fiquei também um tempinho em Corumbá. Sempre no colégio de padre. Me retornei, fiquei na reserva indígena por alguns tempos lá também. Na Sangradora, Miruri e São Marcos. Fica lá na divisa do Mato Grosso. Com Alto Araguaia. De lá, quando eu saí, voltei para Vila Bela. Vim de férias, que eu estudava para ser padre na época. Eu vim para Vila Bela e cheguei aqui em Vila Bela, eu caí na farra, né? Porque até então, quando eu estudava, eu não bebia. Uhum. Eu não bebia nada. E eu vim para Vila Bela e comecei a cair na farra. E não quis mais voltar para o seminário.
Isso já com quantos anos?
Você já tinha 23 anos.
Ah, sim.
E aí eu não voltei mais para o seminário. Os padres mandavam rádio, mensagem pelo rádio, que aqui não tinha telefone, era rádio. Pediam para eu voltar e eu não quis voltar nem para buscar minhas coisas. Ficou lá. Comecei a namorar uma garota aqui em Vila Bela. E aí eu acabei engravidando ela e fiquei por aqui mesmo, Vila Bela. E aqui em Vila Bela, eu nesse período em que eu fiquei aqui, eu comecei então a procurar serviço. O primeiro serviço que eu tive aqui em Vila Bela foi o Bradesco. Trabalhei por 6 anos no Bradesco. Eu saí do Bradesco porque o Bradesco fechou aqui em Vila Bela. E aí eu fiquei desempregado. A proposta do banco era me mandar eu lá para Juína, mas eu não quis ir para Juína porque Vila Bela era uma agência não centralizada na época. E aí quando ela centralizou, aí como fechou aqui, aí queriam mandar lá para Juína. Juína era uma agência também pequena, que não era centralizada, é um sofrimento se trabalhar nessa agência, eu não quis. Tentaram me mandar eu para Vilhena também, eu não quis. Eu pedi que eu queria ir para Ponce Lacerda, Castro, Cuiabá, qualquer lugar para cá, né? Onde a agência era centralizada, mas não tinha vaga. Daí eu acabei saindo do Bradesco. Saí do Bradesco, logo em seguida, passado por um tempo, eu consegui um outro serviço, foi na Sanemate, onde eu fiquei por 22 anos, trabalhando como chefe da unidade, né? Por 22 anos. E nesse período em que eu fiquei na Sanemate, eu também dava aula. Trabalhava na Sanemate e durante a noite eu dava aula na Escola Verena. Tinha assim, um pouco de experiência, né? Devido ao local onde eu estudei, então eu só tinha assim, vergonha de começar a dar aula aqui. Na verdade, eu não tinha aquela coisa de sala de aula, né? Me lembro que quando a Gorete, que era diretora, foi me chamar para trabalhar, para dar aula de história, eu não queria. E ela falou, vamos, ele tenta, não sei o que e tal. E eu acabei, falei, eu vou experimentar, né? Se dá certo eu fico. Senão eu vou ficar só na Sanemate mesmo. Eu vim para a escola, tentei. E consegui. É, eu gostei. Uhum. Gostei da aula, né? Os alunos eram muito gentil comigo, todo tempo os alunos foram sempre gentil comigo. E nós criamos aquele elo de amizade, uhum, na escola, e fez com que também eu passasse a gostar da sala de aula, onde eu fiquei dando aula por 25 anos na Escola Verena. Nesse período todo, eu criei um elo de amizade com meus alunos, né, com os funcionários da Escola Verena, e eu passei a gostar da escola. Fiz uma faculdade de pedagogia, só que eu nunca exerci a função de pedagogo na sala de aula, sempre dando aula no ensino médio fundamental, mas como nós também sabemos que a pedagogia não é só para a sala de aula, não é só para a escola, nós sabemos que a pedagogia ele é um curso amplo, né? Uhum. Abre leque para todos os outros ramos. Então eu nunca fui para dar aula nas séries iniciais, sempre no ensino médio e fundamental, durante o tempo todinho. Em 1918 eu me aposentei, fiquei um tempo fora de sala de aula, da escola, né, veio essa pandemia aí. Nessa pandemia também eu fiquei um pouco com medo de morrer, né? E agora eu voltei de novo para a escola para mexer com um projeto fanfarra. Esse é assim, mais ou menos o meu currículo, né, de vida, né, que a gente tem até... Eu tenho orgulho de mim mesmo, né? Quando me aposentei, eu me lembro que eu fui lá no INSS, porque eu aposentei não pelo Estado, mas porque juntou o tempo de serviço de Bradesco, Sanemate e Estado, né? Sala de aula, na educação. Então, eu tive que me aposentar pela...
Previdência?
Pela Previdência. Social. Isso. E lá, quando a Renilda olhou a minha carteira, ela falou assim: Juarez, eu estou achando interessante uma coisa aqui em você, né? Você preencheu toda a carteira sua somente com dois serviços. Somente com a Sanemate e o Bradesco. A escola não contava, porque a escola é estatutária, né? Não é seletista, o regime. Só com essas duas empresas, né?
Uhum.
E ela falou ainda mais: o que mais me admira é porque você trabalhou na escola sempre como interino e ficou 25 anos. Coisa que isso não acontece com as pessoas, você ficar um tempo como interino, porque o Estado todo dezembro ele cancela o seu contrato. E depois vai te recontratar de novo. Geralmente, uhum, quando o seu contrato é cancelado, às vezes você não pega mais aula, às vezes é outra pessoa, você acaba ficando, e você continua 25 anos trabalhando no Estado como interino, né? Sua carteira é uma carteira muito boa, uhum, né? Traz grande referência. Isso aí ela contando para mim, traz grande referência, que quando, se você for arrumar um outro serviço em qualquer lugar, toma uma olhada, pedir a tua carteira, vai entender que você não é um mau funcionário. Uhum. Então isso é muito bom para a gente, né? Eu sempre falo isso para meus filhos, mostro para eles, né? Que a gente não pode ficar vivendo pulando de galho em galho, que aí uma hora que você arrumar um emprego qualquer, as pessoas falam assim: olha, mas por que esse fulano não para no serviço, né? Então é uma coisa muito esquisita. Então eu me aposentei pelo INSS, né? Pela, uhum, Previdência Social.
Seu Nazário está aqui com a gente também, né, seu Nazário? Muito obrigada ao professor Juarez, contando um pouco do seu currículo. O senhor tem alguma pergunta, algum incremento, senhor Nazário?
Bom dia, Renata.
Bom dia.
Nós estamos aqui mais uma vez aqui com a presença do professor Juarez, o rei do Congo, uma pessoa que tem muita história a contar da nossa cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade. E nesse período que antecede o aniversário da nossa cidade, isso é uma gratidão para nós. A primeira capital FM de Vila Bela, aqui nós estamos levando essas informações dos tempos passados de Vila Bela, as pessoas que se marcaram e que fizeram história aqui na nossa cidade. E por isso nós agradecemos aqui a presença do professor Juarez, o rei do Congo, e dizer para ele: Juarez, o que você fala da sua infância. Você começou a contar a sua história aí, talvez era um menino travesso, né? É um menino que sempre viveu, relacionava muito bem com seus colegas, inclusive eu, né? Nós participamos muitas vezes. Eu gostaria que você falasse um pouquinho, Juarez, do seu tempo que você jogava bolita na rua com as crianças e o que, que isso aí trazia para você.
Certo. Então, na minha infância, a gente sempre procurou andar unido aqui em Vila Bela, né? A nossa vida era sempre junto, toda gurizada, né? E a gente brincava muito aqui em Vila Bela. A gente jogava bolita, que hoje muitos chamam de bolinha de gudes, né? Mas nós chamávamos de bolita. A gente brincava de bandeirinha. A gente brincava de pega-pega no rio, né? A gente brincava assim, são várias brincadeiras que a gente fazia. E na época a gente jogava bolita, por exemplo, em Vila Bela, a gente usava fona, né? Fona, eu dava o sinal para esse jogo. E era um jogo assim, né? E como nós pudemos falar, a gente falava, né? Eu vou coer do fulano de tal.
Conhece. A gente sabe disso aí. É. Aqui nós inventava coisa porque as crianças não tinham muita alternativa. Então a própria sobrevivência aqui fazia com que a gente criava várias coisas para a gente se divertir.
Exatamente. Então, aí a gente jogava bolita apostado, né? E acabava. Eu era bom, hein? Eu era bom de jogar bolita. Eu jogava bolita com o Ednei apostado. O Ednei perdia pra mim. E aí ele falava pra mim, você vai me esperar aqui, eu vou lá buscar mais. Se você for embora, você vai tomar um pau. E eu tinha medo dele. Então eu era obrigado a ficar esperando o Ednei ali, né? Ficar esperando ele. Ele ia lá, buscava. E aí, de repente, ele vinha com mais bolita. Eu jogava, ganhava dele. Eu falava, me espera aí, eu vou buscar mais. Ele ia na casa dele, eu tinha que ficar. Porque eu tinha medo de apanhar dele. Por final, às vezes eu corria tudo dele e aí no final ele me tomava toda a bolita de volta.
Oh. Olha, coisa engraçada, como que a sobrevivência, as crianças partilhavam seus entendimentos do dia a dia, participar assim. É um momento de diversão. Esses vários outros jogos tinha aqui que a gente participava diretamente. E eu gostaria, Juarez, ainda que você colocasse a disputa de contra-rua. Fala um pouquinho das ruas da cidade aí, Juarez.
Então, naquela época a gente tinha lá a rua Pouso Alegre e tinha aqui a rua municipal. Eram as duas ruas principais de Vila Bela, a Pouso Alegre e a municipal.
Esqueceu da rua do meio, que é a Doutor Mário Correia.
Ah, tá, exatamente, a Doutor Mário. Então eram as três ruas. Uhum. Era municipal, era Pouso Alegre Municipal e Doutor Mário Correia. Eram as três ruas. Só que a rua Pouso Alegre era a rua nossa, onde a gente morava, né? Aí tinha a rua lá municipal e Doutor Mário Correia, que tinha um outro grupo. E nós tínhamos uma divergência entre rua, né? A gente, às vezes, a gente ficava unido, mas qualquer coisa estava saindo a porrada. E quando saía a porrada, era aquela rua contra essa rua, contra a minha rua, certo? Uhum. Então a gente, na verdade, a gente não se beijava quando tinha assim, algum jogo, alguma coisa assim. Então o pau pegava, era contra a rua. Era briga contra a rua, era jogo contra a rua, né? Rua contra a rua, era dessa forma.
E tinha o jogo de bandeirinha, né, Zé?
Tinha. Então a gente fazia tudo contra a rua na época, entendeu? A gente brincava dessa forma. E
o futebol também era disputado contra a rua, né, Zé?
Disputado contra a rua. Também futebol, bandeirinha contra a rua. E são jogos que a gente mais participava em Vila Bela. Tudo era contra a rua, rua contra a rua. Né? Só que a rua Pouso Alegre e a rua municipal, principalmente, não se beijavam, né? Uhum. Tinha muito encrenqueiros. Eu era um dos encrenqueiros aqui da rua Pouso Alegre, né? Aí tinha outras pessoas que eram encrenqueiros da rua municipal. E que qualquer coisinha já o pau pegava. A gente ia buscar, por exemplo, a Caiá aqui no Pôr de Baixo. Que nós tínhamos aqui é o Pôr de Baixo é o rio. Uhum. Aí tem lá o porto de meio, né? Tem na, aqui na Porto de Baixo, tem aqui lá, tinha um pé de cajazeiro grande, não sei se você lembra, Nazário.
Sim, sim.
E a gente ia buscar a caiá ali, né? E lá ficava cheio de gurizada ali, ó.
Disputando para pegar a fruta,
pegar,
né,
a fruta. Todo mundo com a camisa amarrada na cintura. Aí, tinha, aí nós ficávamos esperando dar o vento, né, para cair. E a gente começava a gritar lá, manda vento, seu Lourenço. A gente falava isso aí. E de repente caiu a caiá, né? Quando caiu a caiá, nessa hora que você falou, manda vento, epa, isso aí é meu. E quando o cara ia pegar, o outro ia pegar, que não pediu vento, ia pegar lá, o pau pegava. Não, isso aí é meu, pronto, acabou. Isso aí a parte ia pra porrada
aí
mesmo.
Aí a disputa era grande, era na porrada mesmo.
Era desse jeito que era, entendeu?
Uhum.
E então a gente viveu essa vida aqui em Vila Bela. A gente ia no mato armar, por exemplo, arataca, né? Pra pegar rolinha, pegar...
Os pássaros, né, Jordi? Pegava ali, pegava...
Hoje em dia se fala arapuca?
Arapuca, exatamente. Uhum. A gente usava o nome naquela época de arataca, uhum, né? Mas o nome correto seria arapuca. E a gente ia armar e, de repente, às vezes você chegava, achava a arapuca do outro ali com a jaó dentro, o cara tinha até medo de pegar, porque se você pegasse, o pau pegava, né? Mas eu pegava. Eu pegava. Às vezes você pegava e ainda cortava a arataca do outro. Você tá entendendo?
Olha a diferença, gente. Como era bonita essa sobrevivência das crianças, né? Vivendo entre lá, interagindo uma com o outro, com várias diversões. Se brigava, mas ali não tinha nada demais. Não tinha nada demais. Isso aí ninguém zangava com uma outro.
Interessante que a gente brigava, né? Daqui a pouco tá tudo bem. Tá
hoje
tudo
em
certo,
dia não, né?
Né?
Briga para a briga é diferente,
hoje,
né? Que
a briga hoje é diferente. Tipo, o cara corre, vai buscar arma, vai buscar faca, isso, aquilo. Naquela época não tinha negócio de arma, faca, não. Era porrada mesmo. Entendeu?
Era uma brincadeira saudável, isso, uma briga saudável.
Isso. Você acabar de brigar, daqui a pouco você estava alegre. Então a gente ia no rio tomar banho. Ali na Pimenteira, né? A gente
tomava banho lá em cima. Interessante. Você tocou a parte do rio. É interessante localizar os pontos que tinha, como o rio Porto do Meio, Porto de Ambrosa. Vai falar, fala alguma coisa desse aí, Porto de Baixo, para nós. E que, como que as crianças sobreviviam com o rio? O rio era um verdadeiro amigo, né? Um local de diversão. Sim. Também. Fala mais um pouco para nós a respeito disso aí.
Então, para quem morava aqui na rua Pouso Alegre, a gente usava mais assim, um pouco o Porto de Baixo, né? É onde as pessoas iam lavar roupa, as pessoas antigas, né? Uhum. Ia lavar roupa no porto de baixo ali. E ali não tinha quase espaço para tomar banho. Tinha lugar para tomar banho, mas era feio, né? E a gente ia tomar banho aqui no rio, hoje, onde é a pracinha ali. Ali chamava Porto do Homem, né?
Uhum.
A gente ia tomar banho ali, naquela parte ali. Tinha outro lugar ali onde tomava banho ali na...
Pimenteira,
né?
Juquiá
também, a gente tomava banho ali no Juquiá, né? E a gente ficava
brincando. Porto da Olaria.
Isso, a gente ficava brincando ali de pega-pega, aquele rolo todinho, subia na árvore, caía no rio. Nossos pais não tinham essa grande preocupação com a gente, porque sabia que você estava num local seguro, né? A gente não ia assim no fundo, nada, mas brincava sempre ali.
Mas também todos eram bem nadador, né, Jorge? Nadava muito bem.
Tinha muitos teimosos aí que cruzavam o rio aí, né? Eu era um deles que eu cruzava o rio nadando e voltava de novo. A gente não tinha noção do perigo, você não sabia o que você ia encontrar no fundo d'água.
Nessa época o rio era muito mais maior, né, do que agora.
Sim, era mais fundo naquela época, né? Hoje não, o rio hoje já está bem raso, né? Porque houve várias assoreações. Areia, essas coisas, então, mas o rio era bem fundo. Mas a gente tomava banho, ficava brincando nesse rio. Era o dia todinho. Outra coisa, por exemplo, no dia 7 de setembro. 7 de setembro, por exemplo, todo mundo, quando era 4 horas da manhã, 4, 5 horas da manhã, ia tomar banho no rio. Para se arrumar, para ir para a escola, se apresentar. O 7 de setembro.
Era um desfile bonito, né? Era uma grande preparação. Todas as famílias preparavam, né, para participar do festejo da independência do Brasil.
Exatamente. Hoje, se você vê, hoje ninguém não dá mais essa importância. nessas datas cívicas, né? Ninguém dá mais importância. Mas naquela época a gente dava essa importância. Nossos pais exigiam da gente que você tem que desfilar.
A escola também, né?
Exatamente.
Mas eu...
A diretora Verena era bastante rígida, né? Quando falava que tinha que ir, todo mundo ia. E todo mundo uniformizado, padronizado. Camisa branca, com distintivo no ombro. Bolso com emblema do Estado. Calça azul marinha. E tênis, né?
Que é azul conga, também.
Conga azul ou sete vidas azul. Né? Mas normalmente mais era conga. Então era bem padronizado.
Jorei, vamos voltar ainda, voltando aqui para a beira do rio. Que o rio para nós era um grande lugar de lazer. Todos nós tínhamos essa beira do rio um lugar de lazer, um lugar próprio de se divertir, até de brigar. Escolhi o lugar para disputar em briga na beira do rio. Mas eu quero, Jorês, que você fala aí para nós a respeito dos portos que existiam aqui na Vila Bela. O porto de homem e o porto da mulher. Você pode explicar para nós a questão do porto de homem e porto da mulher?
Sim. É assim, o porto de homem, onde os homens tomavam banho.
Uhum.
Era só homem tomar banho. E o porto da mulher, era só mulher que tomava banho. Então você não podia ir lá no porto da mulher tomar banho, nem elas poderiam ir também no porto de homem tomar banho.
Mas por que, Jorês? Você pode explicar?
Nossos pais, na época, educavam a gente assim, que guri não tinha que ficar envolvido diretamente com a menina.
Uhum.
Naquela época, a gente tomava banho nuzinho no rio, né? E a meninada também. De repente, como que homem e mulher vai tomar banho tudo no rio, né? Então era tudo separado.
E naquela época se respeitava essa individualidade, né? Cada um no seu quadrado.
Só que nossos pais ensinavam.
Uhum.
Ensinavam que você não podia estar andando nu junto com outra menina que está nua. Entendeu?
Então, e vocês respeitavam isso.
Respeitava demais. Nós respeitávamos muito isso aí, entendeu?
Existia limite, né? Existia limite.
Até porque Vila Bela, praticamente, quase todo mundo é família.
Uhum.
Aqui é uma família, podemos considerar assim. Todo mundo aqui é parente, tem grande afinidade.
Uhum.
Quem não tem parente, mas ele considera o outro como parente.
Sim.
Vila Bela é dessa forma, né? Tanto é que hoje, quando você pergunta assim, você é parente fulano? Você fala, sou. A gente confirma que é parente.
Uhum.
Entendeu? Porque nós convivemos aquela vida junto, né? Então a gente considera. Então esse rio para nós ali era dessa forma, né? A gente pescava, ia buscar peixe, passava o dia. Nossos pais não preocupavam com a gente.
Andava de canoa, né?
De canoa. A gente ia embora, voltava. Claro, à noite não, né? Mas durante o dia a gente fazia esse trabalho aí. Levava peixe para casa. Nossos pais gostavam disso. Então era muito mais fácil você fazer isso aí do que você ficar na rua, de repente, mexendo com coisa errada, né?
Uhum.
Então a gente tinha esse compromisso. Nós de Vila Bela, nós, a gurizada de Vila Bela, tinha esse compromisso. A gente podia ter várias divergências, mas a gente tinha essa responsabilidade também de quando saía, às vezes passava o dia todinho. Às vezes nossos pais nem sabiam onde você estava, mas eles confiavam, sabiam que você ia voltar, né? Que você não ia fazer coisas erradas. Então isso era muito importante para nós, né, Rosário?
Opa, com certeza, né?
Independente da infância sofrida que foi aqui em Vila Bela, vocês já tinham responsabilidades desde cedo.
Responsabilidade
aprenderam isso, né?
Nós aprendemos.
Uhum.
Hoje, se você for... Eu sempre gosto de comparar o antigo com hoje. Hoje você vê que a criançada não tem esse compromisso nem responsabilidade.
Mas isso já começa na educação, né?
Na educação.
E a gente vai dar uma pausinha para tomar aguinha, para nós irmos ao intervalo comercial. E depois a gente vai voltar. O senhor vai falar sobre educação antes e agora.
Certo.
É Manhã Total ao vivo, você que está acompanhando a programação, estamos com um bate-papo, uma entrevista bem bacana com o Rei do Kong, o professor, né? O professor Juarez Gonçalves de Paula, ele que está contando aí sobre a sua vivência em Vila Bela da Santíssima Trindade, em comemoração ao aniversário de Vila Bela da Santíssima Trindade. Depois do intervalo comercial nós voltamos, tá? E com o senhor Nazário aqui também, ele que foi entrevistado do sábado passado, né? Está aqui também ajudando a gente. Daqui a pouquinho estou de volta aqui no Manhã Total, bom dia para você. 98.